num oferecimento de Spod VPN, está começando o Papo Binário. Episódio 10, trabalhando com clusters Linux, com Bruno Barros. Apresentação, Fernando Mercês.
Fala galera, bem-vindos a mais um Papo Binário. Hoje aqui com o Bruno Barros, valeu a tua presença. Você mesmo, tenho certeza que é você.
Valeu, rapaz. Sempre.
Legal. Bruno Barros, hoje um profissional que trabalha com clusters.
É, rapaz.
Só um ou mais de um?
São dois.
São dois, tá bom. Dois clusters, mas que tem
um... Caramba, assim, tipo, é um trabalho
bacana. Você quer mais trabalho? Os teus empregadores vão ver, a gente pode...
Posso? Eu posso falar isso?
Pode, lógico.
Aqui não devo, pode. Mas... É um trabalho bacana.
Ok. Mas o Bruno tem uma história muito interessante, que eu conheço parte dela, revelável. E essa história vem desde uma época onde... Conta aí, como é que foi que você hackeou os sistemas lá na empresa que você trabalhava e ficava num certo fórum?
Não, assim, no princípio Deus criou o céu e a terra. A gente pode avançar um pouquinho?
É, um pouquinho mais recente.
No sétimo dia ele descansou.
Ok.
E achou que estava muito bom, tudo. Assim, é uma questão meio filosófica, né? Com relação a isso tudo, isso é bacana pra caramba. Mas se a gente pular alguns anos, alguns milênios...
Você começou a trabalhar, de repente.
É. E na verdade... Pô, cara, essa cerveja... Hashtag, vou fazer aqui uma campanha aqui bacana. Hashtag, tem um tal do Triple X aqui, rapaz. A cerveja me deixou só um pouquinho alto.
Você nem bebeu ainda, tá cheio o copo.
Não, mas isso aqui é meramente ilustrativo. Isso não condiz com a realidade dos bastidores. Pô, na verdade, minha história começou com 286. Tem noção disso?
Tem, eu acho.
Eu acho, é. Meu irmão levou um notebook lá.
Teu irmão te introduziu na informática, isso?
Foi, sem querer, querendo, né? Tipo, na verdade, eu sempre fudi toda a história do meu irmão, né? Porque ele tinha uma empresa e ele via que eu tinha uma pegada pra essa área de informática e eu zoava todos os computadores dele. Tipo, isso era muito maneiro. E queimava, inclusive. É um processo que a gente, né, vai
sim,
evoluindo.
Sim, de aprendizado, claro.
Aprendizado e tal. Pô, bacana, caramba. E dali, tipo, minha mãe comprou um 486DX.
Muito mais potente.
Moleque, tinha um botão de turbo. Ia pra 66 MHz. Tem noção disso? Não tem. Mas era meramente ilustrativo também, porque aquele botãozinho era só, sabe qual é? Esperar de 33 ia pra 66, não fazia porra.
É que era o normal do processador, né? É que sem o turbo ele ficava lento. E a galera achava que deu um turbo, mas não.
Mas pra mim aquilo, pô.
Não, lógico, o efeito era
de turbo. O efeito era só...
Você se sente veloz e furioso.
E dali, tipo, pô... Comecei a pegar, olhar e tudo, abria, queimava a porra toda, enfim. E aí ela foi conseguir um curso de informática pra mim. O primeiro professor foi o Marcelo. Tipo, cara, eu tô travando a língua, né? Tipo, bacana.
Mas é emoção por causa do Marcelo. Marcelo, você que tá
Marcelo,
vendo esse vídeo, você é o primeiro professor. Você é responsável por isso aqui.
Que merda, né?
Imagina.
Era um curso, tipo... Na casa dele, tipo, ele tinha um quarto lá e tal, e...
Ilegal, um curso ilegal, né? Do Marcelo.
Mas, enfim... É um curso bacana, tipo, quando eu li tudo aquilo ali e tal, e, tipo, ele tinha um ícone pra caralho lá. Eu falei assim, pô, tem que aprender isso tudo aqui, cara. Ele falou, não, você vai aprender. E caralho, tipo... Dói, sabe qual é? Tipo, você dava um comando e se chamava a parte gráfica, tipo, e eu...
Do Windows 3.11, né?
É, 3.11. Porra, tô velho pra caralho.
Mas
enfim.
Isso é legal.
Não, era. Assim, pra mim aquilo ali. E eu achei o cara, né? Tipo, dando aquele comando ali, pá, tia.
Marcelo digitou win, Marcelo é o rei.
Caralho, foda pra caralho. Tipo, pô, telinha ali bonitinha e tal. Tipo, aquele mouse quadradão, sabe qual é? Bolinha, moleque. Aquela bolinha ali, tipo, que pegava ali, dava aquela.
Que tirava e assoprava, né?
Não, é, tipo, que nem cartucho, sabe qual é? Do Phantom System. Pô, mentira, ninguém.
E daí
ninguém sabe do que é isso.
Phantom? Claro que sabe.
Sabe?
Phantom é vida.
Phantom é vida.
E daí você pulou para uma fase, que foi a fase que eu te conheci, num fórum.
Caralho, faz tempo isso, né?
Faz tempo.
Foi um salto...
Faz mais tempo ainda o teu quarteto meio, né? O quarteto meio, a criação do mundo. Mas enfim, eu lembro que você... Num fórum... Existe um fórum chamado Fórum do Clube do Hardware. Muito legal, por sinal. Se eu não me engano, é o maior fórum da América Latina sobre...
É, o que diziam, né?
É, o que diziam, pelo menos na época, mas talvez seja. É um grande fórum onde um monte de usuários técnicos, né? E alguns não técnicos também, se... conversam lá sobre problemas e tudo, e se ajudam a resolver. E eu lembro que eu te conheci lá, nesse fórum, né, virtualmente, lá por mensagem, e você moderava, né, tinha essa história de ser moderador de um fórum, alguém com conhecimento de uma sub-área lá, suficiente, para poder julgar os tópicos.
Na época eu trabalhava na antiga Telefônica, né, antes de se tornar Vivo.
Ok.
E... sim, eu era um participante ativo, e tudo, e não tinha nenhuma pretensão de qualquer tipo de cargo, qualquer coisa assim. Na verdade, era mais para contribuir mesmo, enfim, com conhecimento, né?
Ficar
com tudo que
trocando ideia lá sobre TI.
E na verdade, na época eu recebi um PM, tá de sacanagem, aquela...
PM, a private message.
Aquele fórum escroto pra caralho que tinha aquela... CGI.
É, naquela época os fóruns eram, né?
E que o Gabriel Torres... perguntou se eu queria e tal. Pô, fiquei super felizão, entendeu? E, inclusive, eu conheci você lá, inclusive. Fiz um lobby bacana, ó, pra caramba. Tipo, pô, tem um rapaz aí e tal.
Você me indicou pra lá também.
Indiquei você lá pra ser parte da moderação.
Muito obrigado, acabou com a minha vida.
Acabei com a tua vida, né? Inclusive, na época, tem um amigo chamado Thiago, né? E o que acontece? Tipo, na época ele falava, enfim, ele já trabalhava numa empresa, que eu não lembro o nome, na época, enfim, ele começava a falar sobre algumas coisas de policy, chaves, registro do Windows, alguma coisa assim.
Ah, então, é isso que você moderava uma área de registro.
Sim, pois é.
Mas como é que tu começou a estudar essa parada aí?
Não, então, naquela época, tipo, não existia Google, não existia, enfim, a internet era bem limitada, né, nessa questão. E eu comprava, né? Na verdade, eu ia enfim, nas livrarias e comprava lá alguns livros. Já acabei me interessando por isso, porque eu lembrei pelo que ele tinha comentado comigo. E ele falava, não, porque tem umas chaves que se você colocar no registro do Windows, você consegue travar e tudo. Menino inocente, não tão inocente assim. Então, pô, vai ser a primeira coisa que você pensa, mas é, tipo, não, o que eu posso fazer com isso? Quero travar a porra toda, eu quero trollar os outros. Tudo.
Tinha muita chave que não era documentada, assim, né? Porque...
sim, na verdade, isso foi uma porta de entrada que depois eu acabei conhecendo, né? Um fórum que na época chamava regedit.com, que era somente sobre isso. Então, tipo, eu participava, era um fórum americano, eu participava, né, ativamente sobre isso, né? Sobre esse assunto lá. E quando eu conheci o Clube do Hardware tudo, eu via que, enfim, tinha uma interação bacana com relação a isso, e eu fiz uma proposta pro Gabriel Torres na época pra poder criar essa área lá.
Ah, não tinha área?
Não, não existia área.
Que legal.
E ele acabou dando um voto de confiança e tudo, e enfim, acabava praticando os conhecimentos, tanto dos livros que eu acabava lendo, né?
Sobre registro.
Sobre registro do Windows.
Eu acho muito louco que... a forma como o Windows armazena as configurações, não sei se até hoje, mas essa forma de registro é tão densa, né? Tão obscura, que tem livros sobre isso, fóruns sobre isso, se demole cursos sobre isso, só sobre a forma de armazenamento de configuração.
É, sempre foi muito louco, né? A maneira como a Microsoft, ela, enfim, embasou o sistema, construiu tudo, né? Na verdade, o registro é um grande banco de dados que ela acabou criando, né?
Legal.
Com informações não documentadas e tudo, e... na verdade, sim, a grande parte do conhecimento vinha talvez dos desenvolvedores, das pessoas que tinham esse contato, né? Na época, dentro da própria Microsoft, que acabava liberando isso, né? Pro pessoal e tudo lá. E, enfim, eu acabei entrando nessa vibe, então, na época, e acabava, assim, esmiuçando mesmo, tipo... passava a noite tentando entender o que era cada coisa. Na época, tinha softwares bastante limitados que conseguia gravar tudo... quando se instalava um programa, tudo que na verdade, os programas faziam por trás, né, em background lá, todas as chaves que eles acabavam registrando e tudo e tal, e eu acabava utilizando isso como forma de estudo, para poder entender o que fazia.
Que eles faziam.
Exatamente,
legal.
O que fazia. E na época, isso assim, foi um crescimento pessoal muito bacana, né, essa área de tanto de sistemas operacionais e tudo e tal. Fiquei um bom tempo lá e tudo. Depois acabei saindo, E, enfim, a vida não é só a porra do todinho que a mamãe dá, né? A gente tem que crescer e tudo, e enfim, acabei indo para as outras áreas e tudo.
A gente tem que crescer, você diz que saiu da área de Windows, registro, foi para qual?
Sim, é, exatamente. É, eu acabei, quando eu entrei na empresa que eu tô hoje há 10 anos, porra, tem uma mosca aqui, é o Raul? Não.
É contratado.
Né? É contratado. É, eu acabei entrando num laboratório, né, de tecnologia oceânica da FRJ, o Lab Oceano. E na verdade, foi uma porta de entrada muito bacana, porque a Silvana, que era moderadora de lá...
Do Clube do Hardware.
Do Clube do Hardware, ela acabou me indicando, né, por... Enfim, na época eu tava num momento bem ruim na minha vida, tinha sofrido um acidente na época e tudo. É, inclusive, ficamos um ano sem nos falar no fórum, eu tinha sumido, né. Eu tinha meio que largado a informática, né, tipo... Ela estava meio alienado e tudo. E ela falou dessa oportunidade que tinha lá, que ele precisava de alguém, né? No caso, o irmão dela. E ela falou que conhecia um cara, que, pô, olha, o cara ele gosta mesmo do que faz e tudo, tem um conhecimento bacana e tal. E o interessante é que na minha entrevista, quando eu cheguei lá para poder, né, de certa forma, falar tudo os feitos que eu fiz na vida, não adiantou de porra nenhuma. Porque o cara não tinha a menor ideia do que era Clube do Hardware.
Registro do Windows.
Registro do Windows, muito menos. Foda-se, ele ficou olhando pra aquela minha cara de não, bacana, a gente tem outros candidatos e
tchau.
Se você se der bem, você vai entrar. Tipo, eu fiquei olhando assim, tipo, caralho, pô, fodeu. Você tem ideia do que eu faço na porra do registro? Me dá um computador pra tu ver o que eu faço. Então, e ali foi uma porta de entrada, porque o meu gerente na época, o Léo, ele trabalhava com Linux. Uhum. E como eu era um cara que, tipo, vindo, né, da escola do MS-DOS e tudo e tal, e, tipo, ele forçou um pouco, né, pra eu poder entrar pra essa área, e acabou forçando tanto que eu falei, não, porra, dá essa porra aí pra dar uma olhada aí, ver como é que...
E, você caiu de cabeça, acabei... né, você chegou a desenvolver um projeto, programar em Shell...
Sim, é, foi uma história bem louca, assim, que há tão pouco tempo, sei lá, talvez um ano trabalhando com Linux, olhando, né, porque é um laboratório de pesquisa, então a gente sempre tem que, de certa forma, inovar, né, com relação à TI lá dentro. E um dos gerentes da época lá tinha ido para a USP, se eu não me engano, ele tinha visto um projeto de um multiterminal na época lá, que era um computador, e que vários usuários conseguiam se conectar nesse computador. E era um PC normal, um Pentium 4 da vida.
De uma forma física, né?
Sim, exatamente.
Não, não era via rede, era fisicamente.
Não, uma forma física.
Vários teclados, vários monitores na mesma... Torre,
sim,
não é
na
isso?
mesma torre. E ele falou que, pô, que seria ideal, assim, seria bacana a gente implementar isso no laboratório. Eu não tinha a menor ideia do que ele estava falando, mas já conhecia bastante, né, a parte do Linux. Falei, não, vamos dar uma olhada. E na época eu acabei pesquisando e tudo, e vi um projeto da C3SL, que é da faculdade lá do Paraná, Federal lá do Paraná, que é um centro de computação específica, né? E esse projeto era deles, então eu acabei pegando o projeto, dei uma olhada, dei uma esmiuçada lá no código lá deles e, enfim, acabei trazendo em Shell script, assim. Tinha algumas partes lá que era... tinha parte que mexia com PHP e, apesar de não ser um programador nato, eu sou um cara que eu sou muito bom no POG, eu conseguia pegar qualquer parte, assim, tive uma base boa, né, com relação à programação, apesar de nunca ter sido programador, mas... qualquer parte do sistema eu pegava, olhava o código, né? A parte lógica, obviamente, sem conhecer muito a questão do código, e pesquisava, e enfim, e acabava desenvolvendo em cima da plataforma.
Eu sei bem como é que é isso, desenvolver aquele código inseguro, horroroso, que funciona.
Sim, e funcionava, que era maravilha. E eu acabei fazendo algumas melhorias, né, em cima desse projeto. A gente implementou no RH da empresa, na área de infraestrutura. E, enfim, dali pra lá foi só caindo mais de cabeça no projeto open source, né?
Nossa, que legal isso.
E isso, assim, acabou me envolvendo em outras áreas com relação a Linux, enfim, tudo. Até que um belo dia a empresa acabou adquirindo, né, um cluster. E eu não tinha a menor ideia do que era até então um cluster.
Isso é uma parte legal aí que você chegou, né, também. Hoje, trabalhar com cluster, eu não vejo, pelo menos, aí muitos cursos, muito material sobre isso na internet, coisa livre. Como é que você aprendeu isso, cara? Hoje, gerenciar clusters de computação é em Linux? São em Linux ou em Unix?
Linux.
Linux. É. Como é que você aprendeu isso daí? Foi na prática? Foi com curso pago pela empresa? Quem quer trabalhar com isso, o que você acha que deveria fazer?
É, ali, na verdade, sim, eu já tinha um bom embasamento sobre Linux.
Ok. Né?
Sobre gerenciar os sistemas, servidores, enfim. Isso foi uma progressão natural dentro da empresa, né? E por esse bom embasamento, quando eu acabei olhando, né, essa parte lá, que falaram assim, olha, a gente tem um cluster aqui, a gente adquiriu um cluster Altix da SGI, que fazia 5 teraflops de processamento, que seria 5 trilhões de operações por segundo, tipo, porra, não tinha a menor ideia do que o cara tava falando, mas eu...
Eu não tenho até hoje, se preocupe.
Eu também não. E eu falei assim, pô, bacana e tal, mas como é que funciona isso? Como é que é esse trabalho? E, na verdade, era um Linux, o SUSE Enterprise, na verdade, com diversos serviços de NFS, FTP, Bash Script.
Muito, né?
Chorando. Mas coisa específica. Me ajudou muito, porque o que eu li de porra do livro dele, que eu procurava no Google, porra, era assim, oh, tipo...
A gente já entrevistou o Júlio Neves aqui, aliás, ele estreou o canal Papo Binário.
Então,
você assistiu?
Assisti, não. Óbvio. Okay. E, inclusive, isso me ajudou pra caramba em desenvolvimento, né, de alguns scripts e tudo, porque é uma plataforma fechada, que a empresa, em geral, essas empresas, né, a gente tem um complexo de vira-lata, que sempre acha que tudo que lá de fora vem é melhor e que a gente não tem essa capacidade.
Complexo de vira-lata, não?
É um complexo de vira-lata fudido, porque a gente acha que não tem capacidade para poder mexer nisso. E quando eu acabei olhando o código dos caras, tipo assim, eu falei, porra, puta que pariu, eu não terminei a faculdade, como não terminei até hoje. E tipo, porra, eu consegui desenvolver algo melhor em cima da plataforma do que o cara colocava lá no cartão System Engineer Motherfucker da Silicon, sabe qual é? E tipo, pô, isso pra mim foi um crescimento profissional fudido, sabe?
Legal. Lendo o livro do Júlio Neves, imagino que o negócio ficou sério,
cara,
né?
Cara, tá de sacanagem.
São excelentes, cara, são excelentes.
O cara brinca ali, né?
Mas tem que estudar o livro dele, né?
Sim, exatamente. Tem que, de certa forma, tem que se empenhar bastante, né?
Claro.
Não tem essa coisa de, hoje em dia, principalmente na era que nós estamos vivendo hoje, da internet tudo, da informação fácil que nós temos.
Sim.
Eu não sei isso. Tipo, cara, tem como saber sim. Vai lá, dá uma googlada. Vai conseguir essa informação pra caralho, entendeu?
Sem dúvida.
E na verdade, isso é um comprometimento pessoal que você tem. A empresa, ela tinha pago um curso sobre essa plataforma nova lá, desse cluster e tudo, que foi muito bacana, porque assim, tem softwares específicos, né, pra poder lidar com aquilo dali. Só que a gente acabou, assim, tinha um cluster antigo, que era da mesma empresa, da Silicon, que não tinha muita documentação. E, de certa forma, ninguém colocou pra funcionar. Eu falei, porra, se eu consigo mexer no novo, eu tenho que saber mexer no velho. E eu acabei fazendo uma documentação bacana, acabei caindo de cabeça ali tudo.
Legal.
E foi um processo de aprendizagem bacana, que, assim, muita coisa você tem que procurar, você tem que ler, você tem que, enfim, pesquisar bastante. E o Marcelo Vitola, que é um dos gerentes lá da área, ele chegava pra mim e falava, não, você tem que ler esse manual, você tem que... Que é o clássico RTFM, que é Read the Fuck Manual. E é o que eu mais fiz na vida. E isso, assim, em comparação com o conhecimento que eu já tinha, né, de certa forma, né, de sistemas operacionais e tudo, cara, hoje em dia, assim, o cluster em si, tipo, me deu um conhecimento vasto pra caralho. Em termos de você conhecer, ter que ler, estudar, para poder saber o porquê.
Umas coisas mais baixo nível ali.
Exatamente, saber assim, o porquê que funciona aquilo dali.
Legal.
E de scripts, enfim, de programas que eu acabei desenvolvendo ali, que o próprio cara da SGI, que acabava dando suporte pra gente, que era um atendimento full care durante 3 anos, que ele, tipo, às vezes ele mandava pra gente alguns scripts para poder fazer a correção de algum patch, alguma coisa, e que não dava certo. E eu, de certa forma, não queria mexer, porque eu não queria, de certa forma, dizer que, não, eu
que
mexi ali,
que...
e isso fosse implicar na perda da garantia. E que o cara olhava e eu falava assim pra ele, pô, cara, então, esse script que você mandou, tipo, tem uma correção que você tem que fazer assim, assim e tal. E o cara, pô, bacana. É, tem como você mandar esse código pra mim depois?
Legal.
Tipo, assim, pô, bacana pra caralho e tal, mas, tipo, pô, ele só ganhava o triplo do que eu ganhava, mas conhecimento profissional, show de bola. Agora, aí, conhecimento zero.
Pra gente fechar aqui, hoje, a área de cluster, você acha que vale a pena investir? Quem tá afim de só estudar Linux e depois, de repente, conseguir trabalhar com cluster, você acha que é um negócio legal, tem um retorno legal, tem uma mercado aí no Brasil, como é que tá isso?
É bem complicado, né, porque é, pelo tipo de equipamento, né, em que nem todas as empresas, né, de uma maneira comum conseguem ter esse tipo de equipamento, você acaba se especializando, né, é, numa plataforma proprietária.
Num vendor.
Pois entendi. É. E que isso é meio complicado, mas como forma de aprendizagem, óbvio que isso é muito válido, de qualquer forma. E na verdade, pô, cara, eu tô feliz pra caralho de estar aqui contigo hoje.
Tô legal. Tu
achou que isso não ia rolar, né? Porque, na verdade, pô, minha mãe sempre falou que eu ia ser um cara famoso. Não sei se é o caso. E, na verdade, eu não sou Bruno Barros falando.
Não sei se você sabe. Bruno Barros falando.
Na verdade, todo mundo fala que eu pareço com o Giannettini. Porra, não é uma mentira, é fodida isso.
Acho que o pessoal vai concordar.
Vai concordar, né? Sou um cara meio Giannettini. E você, eu já te conheci em outras épocas que você tinha, né? Hoje, pra mim, você tá magro. Você tá filé pra caralho. E, na verdade, eu tô me sentindo num arquivo confidencial. Então, pra vocês que estão assistindo, que acharam que, porra, que eu não ia estar aqui, que eu não ia gravar, chupa! Mãe, na verdade, eu tenho algumas coisas de criança que eu nunca consegui ver. Tipo, sabe qual é? Sempre que a gente tá no show da Xuxa e vê aquela nave subindo, e agora eu tô me sentindo assim realizado, então eu queria mandar um beijo aqui pra minha mãe, pra minha família, meus professores, pra todas as pessoas que contribuíram de certa
Marcelo,
forma.
Marcelo, que bateu com a cabeça lá.
Marcelo, cara, que espirro fudido que ele deu. E pra você, Xuxa, que de certa forma, poxa, eu não pude estar aí quando era criança, mas eu fui no planeta Xuxa, botei pra fuder lá. Mas ninguém me viu, né? Mas agora eu tô aqui.
A gente vai mandar esse vídeo pra Xuxa.
Vai mandar pra Xuxa?
Claro.
Porra, Xuxa aí. Tristeza. Sofrimento.
Cara, muito obrigado. Foi incrível. Incrível essa relação de cluster com Xuxa, com tudo. Adorei, de verdade, de verdade. E é isso, galera. Assim terminamos mais um planeta, mais um papo binário.
Planeta Xuxa. Essa...
E planeta se inscreve Xuxa. No canal. Vem coisa muito mais engraçada pela frente. Dá um like aí que ele merece. Valeu, até a próxima.
Você ouviu o Papo Binário, um programa do Mente Binária. Conheça mais em www.mentebinaria.com.br.